Agora são 11 horas e 8 minutos desta manhã de terça-feira. Vamos dar então início à Antena Aberta. A edição é do jornalista António Jorge. Bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. O Governo recebe hoje amanhã os partidos com assento parlamentar que nos últimos 5 anos têm viabilizado as propostas de orçamento do Estado. São reuniões que podem ser decisivas. Jornalista João Turgal.
A pouco mais de uma semana da votação, acumulam-se as críticas de parte a parte e permanece o impasse. Afinal, vai ou não ser aprovado o orçamento e, se sim, por quem? As reuniões de hoje podem contribuir para deslindar um pouco o mistério, mas no fim de semana o Primeiro-Ministro António Costa dramatizou o discurso e acenou com o fantasma das maiorias negativas.
Este orçamento só chumba se o Bloco de Esquerda e o PCP somarem os seus votos à direita. E que eu passo o tempo a ouvir os partidos à esquerda do PS a dizer o PS junta-se à direita. Basta eles não se juntarem à direita. O orçamento passa.
O maior braço de ferro tem sido com o Bloco de Esquerda. A coordenadora Catarina Martins manteve nos últimos dias as exigências em áreas concretas.
Um orçamento que assegure que há médicos no Serviço Nacional de Saúde, que responda aos desempregados, tenha contas rigorosas, terá sempre o voto do Bloco de Esquerda.
O Bloco anunciou o voto no domingo e basta a abstenção para que o orçamento seja aprovado. A alternativa à esquerda poderá ter de passar por uma combinação mais complexa de votos. Os comunistas não têm data para anunciar a decisão, mas o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, tem considerado que o documento é insuficiente.
É certo que se reconhecem as propostas positivas em algumas áreas, mas multiplicam-se aquelas em que as respostas são limitadas e insuficientes.
Já o PAN tem insistido na falta de abertura do governo para o diálogo e o porta-voz André Silva deixou ontem o aviso.
É bastante difícil o PAN neste momento votar favoravelmente o orçamento de Estado tal como ele se encontra.
Hoje há reuniões do governo com PAN, PCP e Bloco de Esquerda e amanhã será a vez dos Verdes. O Partido Ecologista só deverá decidir o sentido de voto após a reunião da Comissão Executiva, reunião na próxima segunda-feira, 2 dias antes da votação do orçamento.
Vamos recordar a matemática do Primeiro-Ministro António Costa com os deputados dos diferentes partidos e a fórmula para a viabilização do orçamento do Estado, proposta do orçamento do Estado, uma fórmula que foi avançada pelo Primeiro-Ministro ontem em entrevista à TVI.
Toda a direita, do PSD ao Chega, inclusive, tem menos 22 deputados que o PS. Portanto, o orçamento só chumba se o PCP e o Bloco de Esquerda somarem os seus votos aos votos da direita.
Tem confiança de que o PCP não vai chumbar o orçamento?
Se o PCP e o Bloco de Esquerda somarem os seus votos aos votos da direita, o orçamento chumba. Se o PCP e o Bloco de Esquerda não somarem os seus votos à direita, o orçamento não chumba.
Se
portanto,
o orçamento
a responsabilidade,
chumbar...
vamos ver, a questão fundamental do ponto de vista político, se é o que está a colocar, a questão que se coloca ao PCP e ao Bloco de Esquerda é saber o seguinte: se querem somar à direita para chumbar este orçamento ou não se querem juntar à direita para não chumbar este orçamento. Do ponto de vista político, esta é a questão.
Já esta manhã, numa entrevista à Rádio Observadora, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, veio considerar inaceitável esta chantagem do Primeiro-Ministro. Muito bom dia, David Pontes, jornalista, diretor adjunto do Jornal Público. Obrigado pela presença esta manhã, David. Estas palavras são, efetivamente, chantagem política para os partidos que estão à esquerda do PS?
Não, mas são, obviamente, uma boa pressão. Eu acho que chamar chantagem é um bocadinho demais. Acho que em sede negocial e o Bloco de Esquerda tem sido bastante vocal nas suas recusas e nas suas posições, admirar-me-ia que o Primeiro-Ministro também não o pudesse ser. Acho que faz parte, se quisermos, deste processo negocial. Todos nós, provavelmente, a bem da atual situação, desejaríamos que pudesse ser um bocadinho mais discreto e mais conclusivo, mas o que ele ainda está a decorrer. Aquilo que nós vemos é política em movimento, em ação, e parece-me a mim que aquilo que o Primeiro-Ministro faz é uma conta política óbvia, que os portugueses não deixarão também de fazer em determinado momento se chegarmos a isto. Se até agora, em situações de menor gravidade, provavelmente, eu julgo, numa contabilidade que todos pudéssemos fazer com menos concessões, os partidos à esquerda do PS puderam ou quiseram apoiar o orçamento, seja por via da abstenção, seja por via de voto a favor, parece estranho, e é isso que o Primeiro-Ministro está a sublinhar, que neste momento não o venham a fazer. Mas, como nós percebemos, nomeadamente por parte do Bloco de Esquerda, ainda há mais algumas coisas que será preciso aprimorar para que o voto na Assembleia da República conduza a uma aprovação do orçamento de Estado.
Tendo em conta o passado recente e tendo em conta aquela que é a circunstância do país por causa da crise pandémica, o eleitorado, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, pode mostrar algumas reservas em relação a este fincapé que os partidos estão a demonstrar, um de uma forma mais visível, como dizias, que outro, perante a proposta de orçamento do Estado que o Governo apresentou no dia 12 de outubro?
O tempo tem aqui, obviamente, uma influência muito grande. Nós podemos olhar para isto e para esta estranheza e se na votação, depois eles estiverem todos em concerto, todo este ruído acaba por alguma forma se atenuar e se calhar fica, pelo menos para os eleitores do Bloco e do PC, as exigências que os seus partidos conseguiram e aquilo que conseguiram retirar do Orçamento de Estado. Mas se avançarmos mais no tempo, se chegarmos à altura em que provavelmente nós todos sabemos que está aqui à beira de nós, que é da crise económica bastante mais profunda, que quer as moratórias, quer que todo o tipo de apoios sociais tem permitido adiar, se chegarmos a esse momento e aquilo que será previsível é que a contestação sobre o botão, é natural que haja aqui, por parte destes dois partidos, alguma hesitação em relação ao apoio que darão a esse exercício orçamental que estará a decorrer nesse processo, nesta altura de contestação. E por isso, eu, por um lado, percebo perfeitamente as angústias, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, em aprovarem um orçamento sobre o qual responderão daqui a uns tempos. Mas, olhando para aquilo que é o país, eu acho que seria para o eleitorado deles mais incompreensível, num orçamento em que toda a gente sublinha, nomeadamente os ganhos sociais, o investimento na saúde, o aumento das pensões, ou seja, um orçamento que é classificado pela direita como um orçamento muito à esquerda, que eles não conseguissem, de alguma forma, encontrar conforto nesta aprovação. Eu acho que o eleitorado deles olharia de maneira estranha que depois deste processo todo negociado chegássemos a um não. E por isso eu acho que há aqui um peso e há aqui um equilíbrio de coisas que a gente também não sabe muito bem como é que se vão passar, mas que estará certamente na cabeça de Catarina Martins e de Jerónimo quando estão a negociar com o PS e quando estão a tentar fazer o que parece para todos nós que observamos estes fenómenos da política, uma negociação mais tensa do que foi em outros momentos e em orçamentos anteriores.
Agradeço a David Pontes, diretor adjunto do Jornal Público. Cumprimento também nesta edição da Antena Aberta da Antena 1 o diretor do Negócios, André Veríssimo. Bom dia, André. É compreensível este tempo que está a demorar um entendimento a propósito da proposta de orçamento do Estado para o próximo ano?
Enfim, é compreensível se tivermos em conta que este é um processo social que, enfim, será levado mesmo até ao limite. Enfim, isto faz um pouco lembrar as negociações do Brexit, em que temos sucessivas ameaças das duas partes de que estarão disponíveis para chegar ao fim sem um acordo, mas a verdade é que realmente até agora esse acordo acaba sempre por acontecer. E a expectativa é que isso venha também a acontecer aqui. Na entrevista de ontem, o Primeiro-Ministro pôs um pouco o dedo na ferida daquilo que é a posição dos partidos à esquerda do PS, que é se querem juntar à direita para chumbar este orçamento ou se querem juntar à esquerda e viabilizá-lo, não é?
Uma ideia que, de resto, ele próprio já tinha utilizado numa ação digital do Partido Socialista no sábado à tarde.
Sim, de facto, há aqui uma pressão que fica sobre estes partidos, porque as sondagens mostram de forma muito clara que os portugueses não querem uma crise política por causa do Orçamento de Estado. E consideram que este deve ser viabilizado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E, portanto, enfim, parece legítimo acreditar que uma crise política criada justamente pela não viabilização por parte destes dois partidos acabaria por resultar numa penalização pelo eleitorado. Ora, de facto, temos visto o Bloco com uma posição muito dura e o PCP terá sempre também dificuldade em viabilizar sozinho o orçamento depois de ter chumbado o retificativo.
Ontem ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que não quer uma crise política, pelo contrário, mas ao mesmo tempo a considerar que é essencial não governar aos bochechos. Ou seja, se não houver aprovação do orçamento do Estado, Portugal entrará na modalidade de governação por duodécimos, o que o Primeiro-Ministro considera que é essencial evitar. Portanto, estamos aqui numa forma diferente de continuar a exercer pressão sobre os partidos que podem viabilizar o orçamento do Estado, André Veríssimo.
É sempre desaconselhável ter o Estado a ser gerido em duodécimos. Numa situação de crise que obriga a uma resposta excepcional no combate a uma pandemia, no combate à crise económica e às suas consequências sociais, enfim, seria um pouco incompreensível que o país entrasse no próximo ano com um orçamento em duodécimos. Enfim, penso que nem o governo quer isso, nem os partidos à esquerda quererão isso. Agora, de facto, para isso não acontecer, é preciso que alguém viabilize o documento. No ponto em que as coisas estão, politicamente, parece que o Bloco só poderá ceder se puder anunciar algum ganho relevante que tenha tido, entretanto, e que justifique que mude de posição, faça aquilo que é um orçamento que já contém muitas medidas que são reclamadas pelo Bloco de Esquerda e algumas também pelo PCP. Portanto, só nessa circunstância que se pode ver aqui uma mudança de posição. Vamos ver se ela acontece nos próximos dias. Enfim, o Primeiro-Ministro traçou também algumas linhas vermelhas, enfim, fala na razoabilidade das medidas e aponta muito para o impacto orçamental. Enfim, sabemos que os orçamentos, as propostas de orçamento têm sempre alguma margem para a introdução de algumas medidas, porque depois ainda vamos ter a discussão na especialidade, onde poderá também haver propostas de alteração, haverá certamente algumas com impacto orçamental. Mas é de antecipar que, tal como já acontecia com o Mário Centeno, também com o João Leão, a margem para fugir muito àquilo que é meta para o déficit que já está inscrita no orçamento, vem a ser muito diferente.
Muito obrigado, André Veríssimo. A análise do diretor do Negócios a esta questão que trazemos hoje ao debate com os ouvintes. Queremos ouvir o que pensam quem está connosco, o que pensa quem está connosco sobre as palavras do Primeiro-Ministro, que voltou a insistir na ideia que se PCP e Bloco de Esquerda somarem os seus votos à direita, então teremos um orçamento, uma proposta de orçamento do Estado que será chumbada. Bom, vamos querer ouvir a sua opinião. Para participar, o número de telefone disponível é o habitual, 800-22-01-01. Se está fora do país, 22-33-999-56. Como avalia estas palavras de António Costa? O orçamento só é chumbado se o Bloco de Esquerda e o PCP somarem os seus votos à direita. O Primeiro-Ministro voltou assim ontem a insistir nesta ideia com estas palavras. Os partidos à esquerda do PS e o PAN também ficam ou não sem margem de manobra. Já sabemos que Catarina Martins considera inaceitável esta pressão, chamou-lhe mesmo chantagem. Queremos ouvir a sua opinião, 822-0101. Antes disso, convidei ainda para participar neste programa a diretora adjunta do Jornal de Notícias, Inês Cardoso. Bom dia. Até que ponto é que esta situação que estamos a viver é algo estranha, tendo em conta a crise pandémica que atravessamos, com impactos económicos e sociais de grandes dimensões, que contradiz aquilo que é a história recente do nosso país, com viabilizações de propostas de orçamento de Estado, do Estado com muito menos dificuldades em função daquilo que conhecíamos como a geringonça. Como é que se interpreta toda esta dificuldade de um entendimento total que, de acordo com alguns elementos do Partido Socialista, tem a ver com a graduação ou o orçamento da medida ou o alcance da medida? Portanto, parece que há pequenos detalhes que estão a impedir uma viabilização ou, pelo menos, uma garantia política para que isso possa suceder.
Bom dia a todos os ouvintes. É de facto nos detalhes que está a jogar-se toda esta negociação, porque no essencial as medidas que estão ainda em causa até contaram com uma abertura e uma inscrição no orçamento por parte do governo, desde a nova prestação social, os prémios ou incentivos aos profissionais de saúde, os subsídios de risco, o aumento de pensões. Temos, portanto, um conjunto de medidas que contou com a abertura por parte do governo. Aquilo que vemos, Bloco de Esquerda e PCP, mas muito particularmente o Bloco de Esquerda, que tem sido o partido mais crítico e mais incisivo, pelo menos publicamente, nesta negociação, aquilo que devemos dizer é que não é suficiente, nomeadamente em relação aos profissionais de saúde. Falta calendarização, faltam também incentivos à exclusividade e outros que eram defendidos pelos bloquistas. Portanto, estamos sempre a falar de algum detalhe das medidas na forma de as concretizar. Numa altura de crise, acaba por ser natural que esta negociação esteja a decorrer com uma aparente dificuldade acrescida em relação a orçamentos anteriores. Foi mais fácil esta negociação quando estávamos num cenário de crescimento, de reposição de direitos, em que houve conquistas imediatamente anunciadas aos eleitores de parte a parte, em que havia, portanto, uma sensação de que estávamos sempre a ganhar alguma coisa. Neste momento estamos num contexto que é muito difícil do ponto de vista económico, mas também social. Temos o risco de um ambiente de maior crispação social e percebe-se que Bloco de Esquerda e PCP estejam também a ser mais prudentes naquilo que negociam e naquilo que perspectivam para o próximo ano. O que me parece, em qualquer caso, é que, apesar do ambiente mais crispado, das críticas que temos ouvindo de parte a parte, desta tentativa de António Costa de condicionar as reuniões de hoje, ao fazer este aviso, está, de certa forma, a tentar baixar a pressão colocada pela esquerda nas negociações. Mas apesar de toda essa temperatura elevada no que diz respeito àquilo que passa para a praça pública, parece-me que a esquerda está condenada, se assim se pode dizer, a tentar um entendimento, ou pelo menos a tentar inscrever o mais que consiga no orçamento para que depois se possa chegar a uma viabilização. Parece-me que seria muito difícil de entender nesta altura se aquilo que funcionou num ambiente mais tranquilo e num contexto económico mais favorável não conseguir funcionar num ambiente mais desfavorável, mas também mais crítico para o país. E, portanto, acho que será extremamente penalizador, não só para o partido do governo, mas também para os partidos à esquerda, se transparecer a sensação de que não tiveram a maturidade suficiente para chegar a um entendimento nesta negociação. E, sobretudo, numa altura em que, de facto, as medidas essenciais estão inscritas, é natural que haja margem para negociação adicional e, muitas vezes, temos visto esse caminho ser bastante aprofundado em especialidade e, portanto, certamente este orçamento, esta proposta também acomodará margem para essa negociação adicional, mas parece-me que aquilo que vamos assistindo é natural, faz parte do processo negocial, mas acabará por resultar numa viabilização, embora as contas sejam ainda muito imprevisíveis, até porque o Bloco de Esquerda está desta vez numa situação algo irónica. Ele é suficiente para o governo e poderá bastar por si só a sua posição, mas por outro lado, noutra configuração de contas, até porque os próprios deputados da Madeira também já vieram admitir a aprovação e, portanto, somando aqui algumas pequenas parcelas do PCP, o Bloco de Esquerda, que sozinho é suficiente, por outro lado, pode ser dispensável. E tudo isto torna ainda mais confusa e, de certa forma, difícil esta negociação.
É mesmo uma atividade de trapezista esta situação da negociação com as diferentes posições e os partidos na composição parlamentar que temos nesta legislatura. Inês Cardoso, amanhã, 8 dias, melhor dito, vai ser a discussão na generalidade. Do teu ponto de vista, a questão do Serviço Nacional de Saúde é das mais relevantes, tendo em conta que o Bloco de Esquerda tem dito que em orçamentos anteriores o Governo tem, de facto, escrito muitas medidas, mas depois há uma enorme dificuldade em implementá-las e há muitas coisas que já estavam previstas que ainda não foram concretizadas.
Sim, e temos neste momento uma situação do país que é toda ela favorável a um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, ouvimos o Presidente da República dar um recado nestes últimos dias que acaba por ser positivo neste sentido da pressão que o Bloco de Esquerda possa colocar em relação a esta matéria, uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa até admitiu que possa agravar-se o déficit se for no sentido do fortalecimento e do investimento no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, penso que é uma matéria bastante consensual e se há algo que aprendemos com esta pandemia é que precisamos efetivamente de um Serviço Nacional de Saúde robusto e em boas condições. Isso, de facto, ele já tinha fragilidades antes da pandemia, por maioria de razão, precisa de reforço e de investimento e que acabarmos com uma situação de tradicional suborçamentação. Portanto, poderá ser efetivamente por aqui que passa o desbloqueio deste impasse negocial com a esquerda e muito particularmente com o Bloco de Esquerda, que tem sido mais claro a dizer claramente aquilo que quer ou aquilo que falta na negociação.
Muito obrigado, Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias. Queremos ouvir a opinião de quem está connosco, quem acompanha este programa e pretende partilhar o que pensa sobre este assunto com o auditório da Antena 1. 800-22-0101 é o número de telefone gratuito para comentar, entre outras ideias, esta que o Primeiro-Ministro voltou a repetir ontem na entrevista que deu à TV.
A questão que se coloca ao PCP e ao Bloco de Esquerda é saber o seguinte: se querem somar à direita para chumbar este orçamento ou não se querem juntar à direita para não chumbar este orçamento. Do ponto de vista político, esta é a questão.
Vamos ouvir a opinião de António Ferreira, que está connosco no Porto. Bom dia, António.
Olá, António Jorge, bom dia. Cumprimento cordialmente. Olha, queria dizer o seguinte: andamos aqui todos num certo foguetório que não parece que leva a lado nenhum. Nem os seus ilustres convidados, nem ninguém ainda falou numa situação. O problema é que o Bloco de Esquerda e o PCP estão neste momento a disputar o mesmo espaço político do PS. Ou seja, são todos social-democratas, mas têm que fazer um certo foguetório para o seu eleitorado. Eu não tenho dúvida nenhuma que acabarão por aprovar. Aliás, nem tinha cabimento nenhum que o não fizessem. Numa situação de pandemia, vivermos de 1 a 10, o António Jorge sabe tão bem como eu que isso era uma situação trágica, até porque o dinheiro que vem de Bruxelas tem que ser bem utilizado e não sei se viria numa situação dessas. Portanto, eu estou muito esperançado que efetivamente venha a haver uma aprovação. No entanto, estranho muito, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, não se preocupem, por exemplo, com aumentos de miséria para as reformas mais pequenas, que estamos a falar de 10 euros. Isso é que eu estranho bastante a atitude desses dois partidos. Mas aguardemos serenamente. António Jorge, um abraço para si e foi um prazer.
Obrigado, António. Até uma próxima oportunidade. Cumprimento a partir de Campo Maior. António Gonçalves, bom dia.
Bom dia, António Jorge. E os meus cumprimentos para o auditório da Antena Aberta. Esta opinião que acabei de ouvir é de gargalhada deste ouvido, dizer que o PCP é social-democrata. o homem com certeza que não tem a mínima ideia do que tem sido a história deste partido que vai fazer 100 anos no próximo ano, não conhece certeza a história, o mínimo, do PCP. Bom, mas situemos-nos no tema da Antena Aberta. E eu começarei por dizer, vou utilizar três palavras: chantagem, habilidade e manha. Todos sabemos, ou pelo menos a maioria dos portugueses sabem, que António Costa é um político habilidoso. Mas, para além de habilidoso, também é um político manhoso. E quando ele está a utilizar a palavra chantagem, Está a servir da ignorância e do obscurantismo que campeia na sociedade portuguesa. Porque se não houvesse esse obscurantismo e essa ignorância na sociedade portuguesa, tenho a certeza que não tínhamos uma sociedade conforme temos. Né? E até os portugueses está na altura, eu penso que já passou mais até daquela altura, já está fora de prazo, abrirem os olhos e ver a quem é que os defende. Não é? Portanto, ele está, o António Costa está a jogar com o seu eleitorado. Fazendo-nos crer, a mim não me engana. A mim não me engana, né? Nomeadamente em relação ao PCP. Né? Todos sabemos que o Partido Comunista Português é o Partido dos Trabalhadores. Portanto, as propostas que o Partido Comunista faz é em defesa do interesse dos trabalhadores ou de quem já trabalhou, como é o meu caso. E, por vezes, enfim, ainda é preferível ter esses aumentos de reforma de 10 euros, como dizia esse ouvinte, do que ter sido roubado no tempo do governo do Passos Coelho e do Paulo Portas. Roubaram-me metade do subsídio de férias, metade do subsídio de Natal, baixaram-me a reforma, privatizaram empresas que deviam estar ao serviço do país para termos esses lucros fabulosos que essas empresas dão em favor do Serviço Nacional de Saúde, em serviço da escola pública, de melhores transportes, enfim, para melhor poder responderem a esta situação terrível desta pandemia, né? Só veio pôr a nu, de facto, as políticas desenvolvidas pelos governos do PS, do PSD e do CDS, né? Que puseram... Eu agora há dois dias costumo ver as notícias da RTP1 até a hora de deitar e muitas vezes vejo as manchetes, né? Vejo as manchetes dos jornais. E há duas noites deparei-me, já não sei que jornal era um jornal de referência, dizia lá um senhor, o meu filho chegou hoje a casa muito triste porque tinha um amigo lá da escola que naquele dia não tinha comido nada, absolutamente nada. Tenho a certeza que se o Partido Comunista Português fosse governo, mesmo alguns não acreditam nisso, né? Não havia gente a passar fome, o que também não havia eram milhões para a banca, não havia a corrupção que há, né? Não havia os favores e o compadrio que existiam neste governo que se inspira ao longo destas décadas e décadas. E abril estava-se a cumprir, os valores de abril e a defender a Constituição da República Portuguesa e a nossa soberania, que é que este governo já tem feito.
Portanto, obrigado, António. Vamos ouvir agora, a partir de Marco Canaveses, no norte do país, Joaquim Madureira, quem saúdo. Bom dia, Joaquim. Como é que interpreta as palavras que o Primeiro-Ministro usou para, eventualmente, se assim considerar, colocar pressão nos partidos que, nos últimos 5 anos, foram parceiros parlamentares do governo?
Olá, bom dia, António Jorge, e bom dia a todos os ouvintes. António Jorge, gostei ontem da entrevista do Primeiro-Ministro e líder do meu partido, sobretudo dizer que por ele não haverá crise, por parte dele não haverá nenhuma crise política, e que até estará, portanto, na disposição de governar em duodécimos, não é? Mas, pelas palavras dele, estou convencido que vai haver um acordo para a aprovação do Orçamento de Estado para 2021. E eu, nesse sentido, António Jorge, hoje liguei, sobretudo, para fazer um forte apelo ao PS, portanto, do qual eu sou militante, e ao Bloco de Esquerda, que hoje se vão reunir para tentarem chegarem a acordo na aprovação do Orçamento de Estado para 2021. Espero e desejo muito que consigam alcançar, porque se assim não acontecer, seria uma enorme desilusão para a esmagadora maioria dos militantes e simpatizantes destes dois partidos.
É engraçado que refere o Bloco de Esquerda em exclusivo.
É exclusivo, exatamente. Excluindo o Partido Comunista, não é? Porque o Partido Comunista, enfim, chegou a pôr-se de fora, não é? Desta, parece que não quis participar numa nova geringonça, não é? Desde o início. Enquanto que o Bloco de Esquerda se disponibilizou, não é? Para fazer parte, portanto, para uma nova coligação, e, portanto, eu não compreendo a situação do Partido Comunista, portanto, e não faz falta para esta nova geringonça 2.0, não é? Que é a geringonça ideal, que eu sempre defendi como sendo a ideal. E, portanto, eu acho que este acordo até não será muito difícil de alcançar. Porque estamos, a meu ver, perante dois partidos irmãos, dois partidos socialistas, não comunistas. E espero que estes dois partidos, futuramente, vão mais longe e formem uma coligação governativa para fazerem deste país um paraíso na Terra. Um governo socialista e progressista, como acontece aqui ao lado com os nossos irmãos espanhóis. E nessa altura...
Mas as coisas não estão a correr lá muito bem.
Não estão a correr lá muito bem, mas estou convencido que eles se vão entender, não é? Porque assim o espero, não é? E assim alargaríamos o paraíso a toda a Península Ibérica, não é? E que depois, mais tarde, serviria de exemplo aos restantes países da União Europeia. Seria maravilhoso se isto acontecesse.
Obrigado, Joaquim.
Foi um prazer. Muito
obrigado. Bom dia. Vamos ouvir agora em Lisboa Artur Campos. Bom dia, Artur. Como é que o senhor avalia as palavras do primeiro-ministro António Costa?
Olá, bom dia. Relativamente às palavras do António Costa, devo dizer o seguinte. Fala-se muito em uma suposta crise política, uma crise nacional, os superiores interesses da nação, tudo conceitos abstratos que na prática pouco dizem. O facto é, eu creio que se o orçamento responder às necessidades da população e se for cumprido, creio que podemos contar com o PCP e com o Bloco de Esquerda. A chamada conta geral dos Estados, o que se verifica é que aquilo que está orçamentado e aquilo que de facto é cumprido, há uma enorme distância. Isto é, cumprem-se muitas coisas e depois não se... Portanto, prometem-se muitas coisas e, de facto, não se cumprem. E isto, portanto, acarreta uma falta de confiança. E eu compreendo a posição do Bloco de Esquerda e do PCP quando estão, de alguma forma, com falta de confiança que o PS possa cumprir o que, de facto, está orçamentado. Eu gostaria de dizer ainda o seguinte. Relativamente ao novo banco e a propósito de palavras também do António Costa, de que a banca agora, portanto, vai emprestar dinheiro ao novo banco, ao Fundo de Resolução, e que, portanto, o Estado, todos nós, não damos mais dinheiro. Não é verdade, infelizmente não é verdade. O Fundo de Resolução, tudo ele, é dinheiro do Estado e a banca dá dinheiro, mas dá dinheiro emprestado que todos nós teríamos que pagar.
Vamos dar a palavra a outro ouvinte a partir da Amadora. António Semedo. Bom dia, António.
Bom dia, Sr. Dr. António Jorge e todos os caros ouvintes. Eu tenho a dizer o seguinte. Há bem pouco tempo, se bem me recordo, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP andaram a dizer que o governo quer formar um bloco central com o PSD. Bem, o que não corresponde à verdade, o governo tanto tem mostrado, o senhor primeiro-ministro tem mostrado que não é verdade. Ao parecer, eles agora querem empurrar o governo a negociar, portanto, com a direita. E nós temos que entender que, portanto, perante esta crise pandémica que ninguém tem a culpa, e que leva, em consequência, a crises económicas e a crise social, etc. Não temos tanto dinheiro disponível para fazer todas as exigências que o Bloco de Esquerda e o PCP quer. Portanto, eu espero que eles repensem, reflitam e negociem com o governo e que isto continue a caminhar para frente, tal qual como caminhou na legislatura passada.
Obrigado, António. Bom dia para si. Vamos viajar até Viseu com a chamada de Joaquim Nunes. Bom dia.
Bom dia. Olha, isto já saúde para todos, que o resto vem por acréscimo.
Joaquim, nós já voltamos a falar consigo. A chamada está com muito má qualidade. Vamos ver se pode melhorá-la. Entretanto, vamos ouvir o Custódio Teixeira a ligar do Porto. Bom dia, Custódio.
Bom dia ao Paulo. Eu queria, em relação a algumas coisas que eu tinha para dizer, em relação a esta polémica, dentro da aprovação do Orçamento de Estado, que é o seguinte: eu trabalhei 30 anos, trabalhei toda a vida na iniciativa privada das empresas, e sempre fui vendo ao longo dos tempos que as empresas só distribuem quando têm lucros. Se não tiverem lucro, se não tiverem trabalho, se não tiverem caixa, não podem distribuir. Quero saber, está sabendo que sabe o que é que se vê do PCP e do Bloco de Esquerda. Pede-se mais e mais e mais para toda a gente e para todos os setores. E eu gostava que o Bloco de Esquerda analisasse, que dá-me a impressão que não conseguem, porque aquilo que eu me apercebo é que nenhum dos elementos desse partido, pelo menos aqueles que estão na Assembleia da República, nunca trabalharam, a não ser politicamente, portanto, não sabem o que é o mundo do trabalho. Se neste momento a economia está parada, praticamente desde o princípio do ano, se não há receitas para o Estado, se não há contribuições para o Estado, eu pergunto se eles algum dia verificaram onde é que o Estado vai buscar dinheiro para distribuir para tudo aquilo que eles exigem, que eles não dizem deveria ser, não, exigem. Porque se o Estado não tem receitas, não tem distribuir. O que é que vai fazer? Vai distribuir ao estrangeiro para se endividar mais o país? E quando não tem que estar em dinheiro, o que é que nós vamos fazer? Era só essa questão que eu queria deixar no ar, e para se algum elemento destes dois partidos entrassem no fórum, eu gostava de que dissessem algo que esclarecesse. E depois temos uma situação que é engraçada, que é em relação a este partido. Então, um dia deste houve uma entrevista a uma dirigente da CGTP, em que falava exatamente dos aumentos aos trabalhadores, porque as empresas têm que aumentar. Não interessa se elas têm ou não possibilidade de aumentar. E a jornalista fez-lhe esta pergunta: e os funcionários da CGTP vão ser aumentados? E ela engasgou. E diz: ah, pois, sabe, é que nós estamos dependentes de outros. Assim. E eu pergunto assim: então reivindica-se para os outros, e dentro de casa, pura e simplesmente, disse: ah, isso é outra guerra. Eu gostava de deixar isto à
consideração do auditório.
À consideração de quem da direita e à consideração dos participantes. Bom dia, muito obrigado.
Foi Custódio Teixeira a falar-nos do Porto. Estamos agora a 14 minutos do meio-dia. Hoje, como ponto de partida para esta discussão na Antena Aberta, a pressão ou a forma como o Primeiro-Ministro António Costa considera que, se Bloco de Esquerda e PCP não viabilizarem o orçamento do Estado, estão na prática a somarem os seus votos à direita. Agora connosco, a partir de Coimbra, António Gonçalves. Bom dia.
Ora viva, António Jorge. O António Costa, peço desculpa, já nos habituou a estes malabarismos. Portanto, temos que ter muito cuidado com ele, porque é uma pessoa que, enfim, é um político até habilidoso. Tenta levar, e quando há estas situações, normalmente, ou de orçamento, ou eleitorais, ele usa estes malabarismos, essas fintas. Isto não pode acontecer. Ele tem que se habituar, de uma vez por outra, que é um homem de direito e que tem que ser uma pessoa mesmo de direito e não andar por linhas tortas. Porque o António Jorge tem que se habituar a pensar nos desfavorecidos.
Eu penso bastante nos desfavorecidos, mas julgo que não era a mim que se estava a referir.
Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas, portanto, eu quero dizer que, de facto, o António Costa tem levado ao longo dos anos este tipo de malabarismo, que, de facto, eu não concordo muito com ele, apesar de eu entender que ele, politicamente, é astuto, é inteligente, mas também com uma retaguarda muito duvidosa. Portanto, ele tem que entender que as coisas têm que ser feitas de modo a proteger, de facto, as pessoas que mais precisam. Não é só estar o seu canalzinho montado para as esferas mais altas. Isto não pode acontecer. O país está mal, vivemos uma pandemia terrível, por conseguinte, vamos levar as coisas com calma, mas vamos entender o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda, como parceiros importantes nesta estratégia, e ele terá que entender isto. Terá que entender isto, porque a direita, ele não conta nada com a direita, porque a direita é terrível, é nebulosa, e o Rui Rio joga baixo. É muito perigoso. Ele que note bem nas palavras que eu estou a dizer, o António Costa. Muito obrigado.
Vamos ouvir agora a partir de Lisboa, João Matos. Bom dia.
Bom dia, António Jorge, e aos nossos ouvintes. Olha, António Jorge, esta ameaça ou esta chantagem do António Costa, digamos, não vai servir de nada porque há quem não aceite chantagens. O António Costa tem-se feito o conúbio com o PSD nas questões estruturais. Estou-me a lembrar dos fundos europeus, estou-me a lembrar das eleições para as comissões coordenadoras regionais, estou-me a lembrar dos acordos feitos para que no Parlamento não fosse escrutinado nem um nem outro, portanto só lá vão de dois em dois meses, isto na presunção de que um dia Rui Rio atingiria esse objetivo. Mas não, também não vai atingir. De qualquer modo, o orçamento vai passar. Vai passar porque o PSD vai viabilizá-lo, mesmo que PCP e Bloco de Esquerda votassem contra. O PSD nunca deixaria o orçamento ir abaixo. Portanto, em relação ao PCP, que é o que me interessa mais, eu penso que o PCP levará até ao último minuto a possibilidade de negociar. Se o PS, digamos, negociar, atender às pretensões do PCP, eu penso que o PCP não inviabilizará a sua parte. E, portanto, é neste quadro que isto está a desenhar. E, portanto, o PS, o que tem que fazer para evitar um novo Alcácer Quibir, para não perdermos a nossa independência, é seguir um caminho à esquerda e não o caminho da política de direita que há 40 anos tem infernizado este país. E, portanto, os comunistas naturalmente não querem ser cúmplices do afundamento do país. E tudo aquilo, embora tudo aquilo que seja para melhorar a vida dos trabalhadores do povo conte, digamos, com o seu apoio, tem que se ver globalmente o orçamento. Se globalmente ele for negativo, naturalmente que não terá o apoio. Obrigado.
Obrigado pela sua participação. João Matos a falar-nos de Lisboa. Caminhamos para os minutos finais deste programa de hoje. De amanhã, 8 dias, discussão na Generalidade, na Assembleia da República, da proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. Hoje retomam as negociações com Bloco de Esquerda, PCP e PAN. A ideia é encontrar um acordo para aprovar essa mesma proposta. Não há garantias públicas e políticas dos antigos parceiros dos socialistas para a viabilização do orçamento. Estes dias são decisivos para que isso possa acontecer. Ontem houve uma entrevista do Primeiro-Ministro a um canal de televisão, à TVI, onde afirmou que o orçamento só é chumbado se o Bloco de Esquerda e o PCP somarem os votos à direita. Disse também que não tenciona demitir-se caso seja forçado a governar no regime de duodécimos. Ele considera, António Costa, que não será nunca um agente ativo numa crise política, neste contexto que vivemos, de crise provocada pela Covid-19, uma crise com efeitos económicos e sociais. Em Braga está Jorge Silva, que está também connosco ao telefone, para participar no programa. Bom dia, Jorge. Como é que avalia todas estas palavras e estas negociações aparentemente difíceis relativamente a um entendimento que possa viabilizar a proposta do Orçamento do Estado.
Sim, bom dia. Olha, relativamente à questão do Orçamento do Estado, eu creio que será aprovado à esquerda, sem sombra de dúvidas. Isto é apenas um teatro que tem a ver, e nós não nos podemos esquecer que haverá eleições muito brevemente, e, portanto, isto é taticismo político. Depois, relativamente às declarações de António Costa, demonstram um bocado o desnorte e o desgaste do próprio. Se bem nos lembrarmos, ainda recentemente ameaçava que se o orçamento não fosse aprovado e se dependesse do PSD para sobreviver politicamente, então o governo acabaria. E ontem já veio dizer precisamente o contrário. Portanto, as declarações ontem na entrevista servem quase como uma espécie de pressão para o Bloco de Esquerda e para o PCP. Negociações, obviamente, são difíceis, até porque, a nível económico, o país não dispõe de muita folga e, portanto, não haverá grande margem para satisfazer aquelas que são as exigências do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, mas eu creio que será aprovada à esquerda. Depois, só estava a aguardar também relativamente à entrevista de ontem, em que António Costa afirmava de que os portugueses não irão pagar a dívida do novo banco. Isso é apenas demagogia, porque obviamente irão pagar de forma indireta porque vai ao déficit. E relativamente a isso, eu estou expectante para ver o que é que o Bloco de Esquerda vai fazer.
Vamos aguardar então. A decisão do Bloco de Esquerda vai ser conhecida no próximo domingo. É o que se prevê. Está marcado para esse dia um encontro dos órgãos do partido. Obrigado, Jorge. Vamos ouvir ainda uma outra opinião. Artur Constantino a falar da Maia. Bom dia.
Olá, Santana Jorge. Muito bom dia. Eu devo dizer que as entrevistas do nosso primeiro-ministro já são uma fotocópia de sempre das anteriores. Eu sei o que vem até mim. Não tem nada.
Artur, eu peço desculpa, mas a qualidade da chamada é péssima, tal como há bocadinho não estávamos a perceber nada do que estava a dizer um ouvinte de Viseu, também no seu caso estamos com flutuações muito grandes na comunicação e é difícil perceber as palavras. António Correia no Funchal, bom dia António.
Muito bom dia, Sr. Dr. António Jorge. Eu, na minha opinião, isto era fácil. O Governo Central fazia exatamente como cá na Madeira reservava todas as tetas ou à direita e ao capitalismo e estaria o orçamento, ou, aliás, as tetas secas ficaria para o verdadeiro povo. O restante dava, entregava à direita e estava o orçamento aprovado. Muito bom dia e espero que tenha sido compreendida. Então, bom dia.
Bom dia, António. Até uma próxima oportunidade. Chegamos ao final da emissão de hoje da Antena Aberta. Voltaremos amanhã com outro assunto, na expectativa que possa acompanhar e participar no programa. Até lá.
Antena Aberta, edição foi do jornalista Antena António Jorge, a produção de Hilda Brito.